Venha, mamá de Chihuahua.
Venha,
venha.
Ele dizia com muita naturalidade: toda gente morre. E com essa mesma sutileza, assim fez na noite de ontem, por volta de 8h50, na companhia de sua família. Nelson Mandela tinha 95 anos de idade e sofria de uma grave infecção respiratória e estava sendo mantido sob cuidados médicos. Ele ficou hospitalizado de 8 de junho a 1º de setembro, devido a uma infecção pulmonar, além de outras complicações. Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em 18 de julho de 1918, na cidade de Transkei. Era filho único do casal Henry Magdala Mandela e Nozek Fanny, que integrava uma antiga família de aristocratas da Casa Real de Tembu. Mesmo após ter suas posses e privilégios retirados pela coroa britânica e sua atuação na região, a família ainda viveu um período de tranquilidade. Porém, em 1927, Henry faleceu, o que fez com que a mãe do pequeno Mandela o deixasse sob os cuidados de uma parente, com boas condições financeiras. E como diz o ditado, coração de mãe não se engana. Graças a essa atitude, o jovem teve uma ampla formação educacional, influenciada pelos valores, costumes e tradições africanas, com um toque de ciência europeia. Ele passou sua infância e adolescência nas melhores instituições de ensino da época, mas foi no ambiente universitário que Mandela foi tomado pelo enorme desejo de lutar contra o apartheid. A liberdade sempre foi a sua maior inspiração, e isso logo apareceu quando contrariou as tradições do seu próprio povo ao não se sujeitar a um casamento arranjado. Como reflexo disso, ele se refugiou na cidade de Joanesburgo. Lá trabalhou em uma imobiliária e logo em seguida em um escritório de advocacia. Joanesburgo mudou o curso da história, porque esse foi o lugar que apresentou Mandela às atividades contra a segregação e exploração negra desenvolvidas pelo ANC, o Congresso Nacional Africano. Após se dedicar aos estudos no campo do direito, ele fundou em 1942, ao lado de Walter Sisulu e Oliver Tambo, a Liga Jovem do ANC. Na década de 50, os ativistas aliados a Mandela resolveram realizar uma grande manifestação de desobediência civil contra as políticas segregacionistas impostas pelo governo do Partido Nacional, o que resultou na elaboração da Carta de Liberdade, um importante documento de luta em que a população negra oficializava sua indignação. O resultado? A prisão de Mandela em 1956 e sua condenação à morte por crime de traição. Felizmente, a repercussão internacional desse fato devolveu a liberdade ao líder político em ascensão.
Oh, não!
Março de 1960. Essa foi uma das datas mais significativas da atuação de Nelson Mandela. O motivo foi um protesto que tomou conta das ruas da cidade de Sharpeville e resultou na morte de vários manifestantes desarmados. Depois disso, o ativista se empenhou na formação do Lança Nação, um braço armado do ANC. Naturalmente, o governo segregacionista logo saiu em busca dos líderes dessa facção. E em 5 de agosto de 1962, Mandela foi mais uma vez preso. Após enfrentar um processo judicial, Mandela foi condenado à prisão perpétua em uma ilha penitenciária que ficava a 3 quilômetros da cidade de Cabo. Foram 27 anos com um dos desafios mais agonizantes que o ser humano pode conhecer. O preso número 466/64 esperava pelo tempo em sua cela, sozinho. Se ele desistiu? Se ele se desesperou ou qualquer outra coisa do tipo? Claro que não. Ele ainda era o jovem impetuoso, Nelson Mandela. Nesse meio tempo, após a desarticulação do movimento anti-apartheid, novos movimentos de luta surgiram e a comunidade internacional se mobilizou contra a sua prisão. Mas somente em 1990, sob a tutela do governo conciliador do presidente Frederick William Clark, que Mandela foi liberto e reconduziu o processo que deu fim ao apartheid na África do Sul. E essa parceria deu tão certo que em 1992, as leis segregacionistas foram abolidas. No ano seguinte, a vitória política lhe concedeu o Prêmio Nobel da Paz. E em 1994, foram organizadas as primeiras eleições multirraciais da África do Sul. Já sabemos quem ganhou, é claro. E o resultado não poderia ser diferente. Foi iniciado o processo de eliminação das práticas racistas da África do Sul. Ele escolheu deixar a presidência no fim do primeiro mandato, 2 anos depois de decidir abandonar a liderança do Congresso Nacional Africano. Mas quem disse que Mandela conseguia abandonar de vez a política? Ele se preocupava tanto com seu povo que mesmo de longe dava sempre um jeitinho de contribuir. Aos 86 anos, anunciou brincando que dessa vez deixaria definitivamente a política. Vão me reformar da reforma, não me telefonem. Eu telefono para vocês, disse. Advogado, líder da luta anti-apartheid, defensor do uso de armas em nome de uma luta igual com o opressor, Nelson Rolihlahla Mandela, conseguiu ter do seu lado pacifistas como o arcebispo Tutu. Foi ele quem rezou por Mandela, pedindo a Deus conforto e dignidade daquele que ele considerava ser o ícone mundial da reconciliação. O homem que tinha como obra a liberdade e como arma o diálogo, pregou um estilo de vida em que a igualdade é a referência para a construção de uma sociedade aberta. Para seu povo, a definição de Mandela é Ubuntu, uma filosofia universal. Quando questionado sobre essa definição, em um vídeo do Prêmio Nobel da Paz, em 93, Mandela disse:
"In the old days when we were young, a traveler through a country would stop at a village and he didn't have to ask for food or for water. Once he stops..."
Em tempos antigos, quando um viajante parava numa aldeia, não tinha que pedir comida ou água. Os aldeões o acolhiam e o alimentavam assim que o vissem. Esse acolhimento é uma característica do Ubuntu, mas existem outros aspectos: respeito, entreajuda, partilha, comunidade, cuidado, generosidade e confiança.
Ubuntu does not mean that people should not
enrich. Ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupa com seu crescimento pessoal. A questão é: meu crescimento pessoal está a serviço do crescimento da minha comunidade? Isso é o mais importante da vida. E se uma pessoa conseguir viver assim, terá atingido algo muito importante e admirável.
There comes a time when we hit a certain call, when the world must come together as one. There are people dying.
Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day
that someone somehow will soon make a change.
We are all a part.
Nelson Mandela concluiu sua obra, um país que imaginou e criou a partir de um ideal, sem contar que foi ele quem nos deu o verdadeiro significado de democracia.
We're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me.
Well, send them your heart, oh, so they know that someone cares.
Karen Vieira para a Revista Universitária.
Will not be in vain.
We can't let them suffer. No, we cannot turn away.
Right now, they need a helping hand.
No, someone lie. We are the children.
We are the ones who make a right.